A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro. São agora 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Aqui na apresentação, Álvaro Lugel Andrade, a produção é do Jaime Faria. Principais títulos de hoje: presidente dos Estados Unidos anuncia pacote de 500 sanções contra autoridades e indivíduos na Rússia. Nações Unidas responsabilizam as forças em conflito no Sudão por abusos dos direitos humanos, nomeadamente o recrutamento de crianças para a guerra e violações sexuais. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através da nossa emissora, do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com e estamos igualmente nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube. VOA Português é a nossa referência. Para contacto e se quiserem inscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o nosso número é o mais um 201-251-9466. Vamos falar mais à frente de fome em Moçambique, também da imprensa, na cobertura em Cabo Delgado, nova plataforma política em Angola e também notícias de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas por agora, vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje um pacote de 500 novas sanções contra Moscovo na véspera do segundo aniversário da invasão à Ucrânia pela Rússia. E uma semana depois da morte do líder da oposição, Alexei Navalny. As sanções têm como alvo indivíduos ligados à prisão de Navalny, bem como o setor financeiro da Rússia, a base industrial de defesa, as redes de aquisição de equipamentos e os invasores de sanções em vários continentes. Elas garantirão que Putin pague um preço ainda mais alto pela sua agressão no exterior e pela repressão interna, disse Biden em comunicado. No anúncio, o presidente americano saudou também a bravura e a determinação dos ucranianos em defender a sua liberdade e o seu futuro. Ontem, o presidente reuniu-se com a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, e a filha Dasha, na Califórnia, e elogiou Alexei Navalny pela sua coragem extraordinária e pelo seu legado de luta contra a corrupção por uma Rússia livre e democrática. A Amnistia Internacional pediu hoje a total responsabilização da Rússia pelos crimes cometidos desde 2014 na Ucrânia e declarou que só assim haverá justiça para os ucranianos. Num comunicado hoje divulgado, a organização não-governamental argumentou que não existe justiça para os ucranianos sem uma responsabilização total por todos os crimes cometidos pela Rússia desde a sua intervenção militar em 2014. Estas declarações surgem quando se assinala amanhã 2 anos desde a invasão russa em larga escala à Ucrânia, com a Amnistia Internacional a lembrar que também se cumprem 10 anos da ocupação da Crimeia ucraniana. A organização documentou inúmeras atrocidades, como ataques deliberados a civis e a infraestruturas essenciais, desaparecimentos forçados, execuções extrajudiciais, tortura, privação ilegal de liberdade, entre outros crimes. As Nações Unidas também responsabilizaram hoje as forças em conflito no Sudão por abusos dos direitos humanos que passam pelo recrutamento de crianças para a guerra e por violações sexuais. No relatório divulgado hoje pelo Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, lê-se que o conflito armado no Sudão resultou em milhares de civis mortos, milhões de deslocados, bens saqueados e crianças recrutadas à medida que os combates se espalharam por mais regiões do país. A Autoridade Popular de Apoio às Forças Armadas Sudanesas, uma das partes em conflito, afirmou ter armado 255 mil jovens em campos por todo o Sudão. De acordo com o relatório, que adianta que as crianças também foram recrutadas pelas Forças de Apoio Rápido, a outra parte envolvida no conflito, em tribos árabes no Darfur e no Kordofão. Além do recrutamento de crianças, até 15 de dezembro de 2023, pelo menos 118 pessoas foram sujeitas à violência sexual, incluindo violação coletiva e tentativas de violação, entre elas 19 crianças. 4 soldados do Níger morreram durante um ataque ao amanhecer de hoje, protagonizado por dezenas de agressores armados perto da fronteira com a Nigéria. Homens armados vieram em grande número, montando cerca de 100 motos e atacaram um gendarme, disse a AFP, um posto avançado em Bassirá, uma aldeia fronteiriça na região de Maradi. Depois de um tiroteio que durou uma hora, as forças de segurança repeliram os agressores que levaram os seus mortos e feridos, mas abandonaram 3 corpos, equipamentos de comunicação e munições. Os militares israelitas disseram hoje ter atacado com drones na cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia, na noite de ontem, durante o qual mataram um suposto dirigente do grupo Jihad Islâmica. Um comunicado militar disse que Yasser Hanun estava a caminho para realizar um ataque a tiros, mas não deu mais detalhes. Quando são 12 horas e 36 minutos na capital americana, vamos agora à série de reportagens que a Voz da América preparou para os ouvintes e internautas e começamos em Moçambique. Milhares de pessoas estão a enfrentar uma crise crítica de fome e a recorrer a algas e tubérculos silvestres retirados de lagoas sazonais para se alimentarem no distrito de Tambara, norte da província de Manica, onde as autoridades reconhecem a gravidade da situação. Esta situação ocorre 6 meses depois de o governo ter assegurado estar garantida a segurança alimentar e nutricional naquela província, como nos diz o André Batista.
As bolsas de fome na província de Manica estão a atingir 3 distritos cíclicos, nomeadamente Guru, Majás e Tambara, este último numa situação mais crítica, estando a população a recorrer a algas e tubérculos silvestres para sobreviver. A fome está a nos provocar um grande sofrimento. As crianças vivem chorando por falta de alimentos. Por isso, temos procurado tubérculo nas lagoas para aliviar a fome e conseguir ter sono durante a noite. Declarou a Voz da América Daniel Checa, o morador local. Em Budue, a 6 quilômetros da sede distrital Tambara, dezenas de mulheres perfilam nas lagoas para colher nica, um tubérculo que desenvolve nas águas sazonais estagnadas, que depois fervem como único recurso para as famílias resistirem à fome severa. A população local clama por uma ajuda urgente das autoridades, destacando que as crianças são as mais prejudicadas nesta crise da fome. Ezequiel Dully, um outro morador de Nhacolo, afirmou que a maioria da população vive de agricultura e a falta de chuva nesta época está a condicionar a produção agrícola e que atualmente o único recurso para a sua sobrevivência são os tubérculos silvestres. Estamos realmente a sofrer com a fome. Estamos sem maneira. Essa coisa de procurar tubérculo nas lagoas é uma forma de tentar resistir e sobreviver. Esta fome é resultado de uma seca severa. Por sua vez, Anita Damusene, outra moradora de Tambara, anotou que a crise de fome está a afetar o ensino das crianças, que pelo seu estado frágil, faltam às aulas devido à fome, ou não conseguem assimilar as matérias porque ficam a sonicar durante as aulas.
Se o governo continuar a negligenciar essa situação da fome, vamos morrer. Se não enche a colher os tubérculos, morre a fome. As crianças não estão a ir à escola devido à fome. Elas estão frágeis e quando vão à escola já não prestam atenção às aulas devido à fome. Enquanto o professor fala, ele sonica por causa da fome. Não há aproveitamento escolar.
O governo distrital Tambara reconhece a gravidade da situação, anotando que a seca severa destruiu culturas alimentares, empurrando a população à situação de falta de alimentos.
Na verdade, estamos num caminho desse caminho mesmo de fome, porque aqui choveu só uma vez.
Anotou em declarações por telefone a Voz da América, Pita Doa, administrador distrital de Tambara. André Batista, para a Voz da América.
E depois do André Batista ter enviado as reportagens, falou com Mariam Abbas, investigadora do Observatório do Meio Rural, que alertou que Moçambique vai continuar a observar bolsas de fome, apesar do discurso oficial. Continuamos em Moçambique. Como a Voz da América noticiou na semana passada, no sábado, o governador de Cabo Delgado, Valista Wabu, acusou os jornalistas de terem acordos com terroristas, o que provocou reações da classe. No programa Washington Fora de Horas de hoje, da Voz da América, eu falei com o jornalista, analista político e investigador Luís Nachote sobre o tema e comecei por lhe perguntar como classifica a afirmação do governador.
Eu penso que foi a manifestação de um extremo nervosismo que se apossou das autoridades governamentais, dado ao alastramento desta nova vaga de terrorismo que se espalha um pouco mais a sul. Nós, se formos olhar para o mapa da província de Cabo Delgado, que é composto por 17 distritos, nós temos apenas 4 distritos que ainda não sofreram diretamente os efeitos desta guerra estranha aos interesses dos moçambicanos. Agora, o governador foi infeliz porque há um princípio que reza do direito, que quem acusa é que faz o ônus da prova. Ele, se tiver evidências, eu penso que era muito mais saudável que as entregasse às autoridades da ação penal, no caso, à Procuradoria-Geral da República, para que fizesse investigações e não atirar as declarações do jeito que ela tirou, porque isso levanta também uma série de receios por parte da classe sobre o que possa vir a acontecer eventualmente. Nós já temos uma situação não explicada em Cabo Delgado há muitos anos, que é do desaparecimento do Baruco, pelo que consta, nas últimas mensagens dele, que ele estava rodeado pelos militares, e até hoje não há rastro, nem corpo, nem nada deste Ibrahim Baruco. Então há um receio enorme que cresce e sabemos também que houve há dias uma reunião em Pemba apenas com os jornalistas dos órgãos públicos para tentar explicar o que aconteceu e que os órgãos privados lá baseados acabaram por ser excluídos.
Depois de 3 anos e meio do início dos ataques em Cabo Delgado, a imprensa continua a ter muitas dificuldades em fazer a cobertura desta situação, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Ucrânia, acontece, por exemplo, no Médio Oriente, onde a imprensa vai conseguindo fazer o seu trabalho. Como é que os jornalistas sentem ante esta praticamente impotência de chegar a esses lugares e ter acesso a informações?
Há de ser sempre difícil. Nós sabemos que em qualquer situação de guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. E numa situação de guerra, no caso específico, no nosso caso, a expectativa de nós como jornalistas é primeiro obter informação oficial por parte das autoridades moçambicanas. E elas, nós entendemos que a certo momento elas resguardam-se, muito provavelmente por causa de questões operativas. Elas preferem que não falem mais sobre isso, mas é muito difícil conseguir cobrir esta guerra. Então, o que acontece muitas vezes, eu já disse isso antes, é que nós dependemos muito das fontes que se encontram no terreno, que são elas que reportam. E hoje, muitas delas, hoje providas de um telemóvel com o mínimo dos standards hoje em dia, conseguem em tempo real, até muitas das vezes, partilhar-nos factos que estão a acontecer no terreno. É assim que a gente tem tentado fazer a cobertura deste conflito.
Luís Nachote, jornalista e analista político moçambicano, no programa Washington Fora de Horas. Se quiser, pode ver a nossa página voaportugues.com e também no Facebook e no YouTube em VOA Português. Em Angola, o Partido da Renovação Social realiza o seu 5º Congresso Ordinário de 2 a 4 de abril, no meio de alguma indefinição quanto aos candidatos. A comissão organizadora diz que apenas o presidente cessante, Benito Daniel, será candidato no Congresso, mas há dirigentes que já recorreram ao Tribunal Constitucional para pedir a anulação do Congresso. Entretanto, uma nova plataforma política será lançada amanhã, que poderá pôr fim à Casa CEE.
No início da semana, o coordenador da Comissão do Congresso disse ao Novo Jornal que o atual presidente, Benedito Daniel, será o único candidato a concorrer à presidência da organização. Dom Xavier afirmou na ocasião que o antigo vice-ministro da Indústria no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, o GURN, pelo PRS, São Paulo António, e Gaspar Fernandes dos Santos, atual secretário nacional do braço juvenil do PRS, não reúnem condições para concorrer à presidência do partido, mas não deu mais detalhes. Entretanto, na quarta-feira, São Paulo António confirmou ter dado entrada no Tribunal Constitucional de uma providência cautelar com vista à suspensão do 5º Congresso Ordinário do Partido da Renovação Social, o PRS, agendado para os dias 2, 3 e 4 de abril. São Paulo António reagia assim à nota negativa atribuída à sua candidatura à presidência do partido, por não ter reunido alguns dos requisitos exigidos pela Comissão Preparatória do Conclave, entre os quais ter sido despromovido o Comitê Nacional e da tentativa de criação de partido. António refuta a decisão tomada pela Comissão Preparatória Nacional, a que considera ter sido criada à margem dos estatutos do partido, por esta estar evada de má fé e vícios, porquanto as razões apresentadas que justificam a não aprovação da sua candidatura não têm fundamento jurídico ou estatuário. Ainda em reação ao chumbo de que foi alvo, Sampaio António aludiu, em referência aos estatutos, que um membro afeto ao PRS não deve sofrer sanções sem que seja ouvido, podendo estar a recorrer aos organismos imediatamente superiores se sentir que a pena aplicada foi injusta. Entretanto, amanhã uma nova plataforma política será lançada em Luanda, integrada pelo Partido Democrático para o Progresso, a Aliança Nacional Angolana, o PDP-ANA, o Partido Nacional de Salvação de Angola, PNSA, e o Movimento de Unidade Nacional UMUN. Com esta plataforma, a Casa CE perde mais dois membros, o PDP-ANA e o PNSA, que se juntam ao PPA e ao Bloco Democrático, que já tinha abandonado a coligação eleitoral. A organização tem agora apenas dois partidos, o PALMA e o PADA-AP, e desconhece-se por agora o destino da coligação criada por Abel Chivu Kuvuk em 2023, que conseguiu 8 deputados e 16 em 2017. Nas eleições de 2022, a coligação não conseguiu eleger um deputado.
Obrigado, era Ana Guedes. Em Cabo Verde, a alta presidente da Alta Autoridade para a Imigração defende uma clarificação das responsabilidades, procedimentos e papel dos diferentes serviços nos pedidos de asilo, em virtude de o arquipélago ter enfrentado nos últimos tempos vagas de imigrantes que pretendiam chegar à Europa. Entretanto, na Guiné-Bissau, a Juventude para a Alternância Democrática instou a direção superior do MADEM G15, a segunda força mais votada nas eleições de 4 de junho do ano passado, que reconsidere a sua decisão de continuar no governo. Amancio Miguel tem os detalhes.
Através de uma carta com a data de 22 de fevereiro, assinada pelo coordenador do JUADEM, Formoso Gomes, a estrutura juvenil justifica o pedido por os dirigentes do MADEM G15 no governo terem poderes condicionados e limitados e que não conseguem implementar as reformas e nomeações dos quadros do partido, de forma a assegurar o desenvolvimento institucional dos ministérios concernentes. A JUADEM argumenta ainda que certas ações e decisões tomadas pelo governo não estão em conformidade com as leis do país e defende ser crucial que qualquer partido político que integre um executivo atue dentro dos limites legais para garantir um bom funcionamento do Estado de Direito democrático. Lê-se na carta que a população tem estado a enfrentar desafios significativos, nomeadamente a escassez dos produtos da primeira necessidade a nível nacional, a restrição das liberdades fundamentais dos cidadãos, a ameaça de greves por parte dos sindicatos e dos professores e o bloqueio do normal funcionamento das instituições da República. Recorde-se que o líder do MADEM G15, Brahima Camará, tem criticado o Executivo e o Presidente da República, que anteontem dizia ser ele o Presidente do Partido. Por outro lado, em Cabo Verde, o Presidente, ou melhor, a Presidente da Alta Autoridade para a Imigração, defende uma clarificação das responsabilidades, procedimentos e papel dos diferentes serviços sobre os pedidos de asilo. Apesar de Cabo Verde não ser considerado um ponto de origem ou de destino de fluxos migratórios irregulares, a sua localização geográfica e o contexto internacional tornam a questão relevante, segundo Carmen Barros. Nesta área, existe uma preocupação em termos de clarificação das responsabilidades dos serviços, assim como procedimentos nesta matéria, quando toca, por exemplo, na questão das pessoas que saem forçadamente dos seus países e que podem solicitar proteção do outro Estado, afirmou Carmen Barros, à margem da Conferência sobre Migrações e Asilo na África Ocidental, Contexto Regional e Resposta dos Países da CEDEAO, ontem na cidade da Praia. Barros alerta que tanto o contexto internacional como o regional deixam clara a necessidade de definir e estabelecer mecanismos para o cumprimento de compromissos internacionais assumidos. Nos 3 anos, dezenas de imigrantes têm dado a costa do arquipélago quando procuravam chegar à Europa. Quase todos foram deportados para os seus países de origem.
Aqui nos Estados Unidos é ano eleitoral, um ano repleto de incertezas, mas uma coisa é certa. Os americanos consideram a desforra de novembro entre o presidente Joe Biden e o seu principal adversário republicano, o ex-presidente Donald Trump, ainda menos apelativa do que a primeira vez em 2020. Mas porquê? Que são apenas as únicas opções. Ana Guedes tenta explicar.
Estamos em 2020 ou 2024? Porque estamos a assistir a uma desforra entre o presidente Joe Biden e o antigo presidente Donald Trump. Ambos os candidatos estão mal nas sondagens e Trump está cercado por problemas legais. Ambos são vistos como demasiado velhos, embora as sondagens mostrem que mais americanos se preocupam com Biden, que teria 82 anos no dia das eleições, do que com Trump, que teria 78 anos. Porque não há outra escolha. Clifford Young, do Ipsos Public Affairs.
Trump é o campeão da queixa. Ele liga-se realmente à sua base nessa dimensão específica. E quando se trata de Biden, ele é o único candidato que os democratas veem que pode realmente derrotar Trump.
Ambos beneficiam de um sistema político que favorece os titulares e exercem grande influência nos seus partidos. Biden venceu as primárias de New Hampshire, apesar do seu nome não constar do boletim de voto. E Trump beneficia de um processo de primárias que atrai eleitores mais fervorosos do ponto de vista ideológico, o que se traduz num apoio esmagador da sua base. Thomas Schwartz é da Universidade de Vanderbilt.
Nas eleições gerais e no Partido Republicano em geral, Trump não é tão esmagadoramente apoiado como estes eleitores das primárias, mas é quase certo que o sistema vai levar à sua renomeação.
Aqueles leais a Biden vêem-no como um candidato bem-sucedido, garantindo vitórias legislativas, liderando a resposta ocidental à invasão russa da Ucrânia e presidindo a uma economia onde os receios da recessão diminuíram.
O que estou a ouvir é que vamos com Biden.
A estratega democrata Corinne Grace Freeman disse, no entanto, que ao contrário do apoio inabalável da base Trump, a ala progressista do Partido Democrata está frustrada com a incapacidade de Biden para cancelar totalmente a dívida dos empréstimos estudantis e com a sua resposta à guerra entre Israel e o Hamas.
Há muitas pessoas que não podem apoiar este presidente, que também não gostam de Donald Trump, que sentem que o Partido Democrata está sempre a falhar-nos.
Trump e Biden também beneficiam de um sistema de primárias em que as escolhas dos candidatos são essencialmente feitas com muita antecedência devido a alterações das regras feitas pelos Estados Unidos. Jeffrey Cohen, da Universidade da Califórnia do Sul.
A data das eleições primárias dos partidos foram agora mudadas, ao ponto da maioria delas ter lugar antes de 5 de março.
Isto significa que, apesar de ainda faltarem 8 meses para as eleições, será muito difícil para um candidato lançar uma campanha contra Biden ou Trump. Assim, a menos que um deles desista e o partido se esforce por nomear um substituto durante a convenção, os americanos ficam praticamente com estas duas opções.
Continua a acompanhar a Voz da América, o presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, afirmou que a sua administração não vai pagar um resgate aos piratas informáticos que impediram o sistema do Departamento de Imigração e Serviços de Cidadania de imprimir passaportes durante as últimas 3 horas. Mas alguns analistas duvidam da declaração do presidente. Paula Silva tem a reportagem.
O Departamento de Serviços de Imigração e Cidadania do Malawi deixou de imprimir passaportes há semanas, depois de ter anunciado em janeiro que estava a enfrentar falhas técnicas. A situação deixou centenas de requerentes de passaportes bloqueados e grupos de defesa dos direitos humanos prometeram realizar manifestações em massa se a falha não fosse resolvida dentro de dias. Mas o presidente Lazarus Chakwera disse ao Parlamento que a suspensão se deve ao facto de aquilo a que chamou mercenários digitais terem pirateado o sistema de imigração responsável pela impressão dos passaportes.
Trata-se de uma grave violação da segurança nacional e, embora o Malawi não seja o primeiro no mundo moderno a ser alvo e a sofrer este tipo de ciberataque, tomamos medidas muito decisivas para recuperar o controle da situação.
Na quarta-feira, o presidente Chakwera disse que deu ao Departamento de Imigração 3 semanas para apresentar uma solução temporária e retomar a impressão de passaportes enquanto está a configurar o sistema. E afirmou ter dito aos piratas informáticos para nunca esperarem um resgate do governo do Malawi. O Malawi tem enfrentado desafios na emissão de passaportes desde 2021, quando o governo rescindiu o contrato com a Technobrain, que era o fornecedor dos passaportes do Malawi desde 2019. Mas em 2023, o governo voltou a contratar a empresa numa base temporária, depois de não ter conseguido encontrar um substituto. Sylvester Naumiwa é o diretor executivo do Centro para a Democracia e Iniciativas de Desenvolvimento Económico, cuja organização promete realizar protestos se a situação não for resolvida dentro de dias.
O presidente está a criar a impressão de que está a falar com pessoas que são estúpidas. Ele devia ter revelado a identidade dos piratas informáticos e, com esta tecnologia moderna, poderia ter dito se estavam a comunicar através de que meio. Por exemplo, se estão a utilizar computadores, se estão a utilizar telefones. Com a tecnologia atual, é fácil de localizar.
Damião aponta para relatos que circulam nas redes sociais e uma estação de rádio local que sugerem que a Technobrain desligou deliberadamente o sistema depois de se ter apercebido de atividades impróprias por parte de supostos agentes do governo. De acordo com meios de comunicação sociais locais, a empresa está a exigir uma compensação de milhões de dólares ao governo de Malawi antes de desbloquear o sistema. Contactada para comentar o assunto, a diretora-geral da Technobrain, no Malawi, Tionge Chipeta, não negou nem confirmou o alegado envolvimento da empresa no bloqueio. No entanto, alguns especialistas em tecnologia, que trabalham com agências governamentais, que se recusaram a dar os seus nomes por medo de represálias, disseram à Voa que nenhum hacker tinha pedido resgate ao governo. O especialista em segurança, Sheriff Kauzi, disse à Voa que o governo do Malawi tem de garantir um software à prova de piratas informáticos.
Poderá haver alguns lapsos aqui e ali, mas todos os sistemas têm, por natureza, outro software para lidar com isso. E é claro que o sistema utilizado pelo governo tem de ser justificado.
O ministro da Informação do Malawi, Moses Nkokoyo, disse a uma estação de rádio local na quinta-feira que a informação que o presidente Chakwera apresentou no Parlamento veio de peritos que trabalham no Departamento de Imigração. O porta-voz do Departamento de Imigração, Wellington Chiponde, não respondeu aos telefonemas e mensagens de texto da Voa, apesar de ter prometido fazê-lo.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje e este fim de semana regressam os jogos das competições pan-africanas de clubes. Neste momento, ainda a jogar para a Liga dos Campeões, estão o Al Hilal do Sudão e o Petro de Luanda. Petro de Luanda entrou para este jogo no topo do grupo C, com 8 pontos, mais 4 que o Al Hilal, que estava em último lugar. Em segundo está o Esperance da Tunísia, com 5 pontos, que amanhã defronta outra equipa tunisina. O Estrela do Sahel, o Etoile do Sahel, que está em primeiro. Hoje, também a jogar neste momento, temos o atual campeão, o inevitável Al Ahly do Egito, que está a defrontar o Medeama do Ghana. Num jogo do grupo D, onde o Al Ahly entrou em primeiro lugar com 6 pontos, mas apenas mais 2 com o Medeama, que está em último lugar. Portanto, um grupo muito renhido. No domingo, duas outras equipas angolanas têm a ação, mas isso é para a Taça da CAF, a Taça das Confederações. Académica do Lubita em último lugar no grupo C, com 0 pontos ao fim de 4 jogos. Está no campo do Rivers United da Nigéria. Rivers United tem 6 pontos, menos 3 que o Clube Africain e o Dreams, pelo que o Rivers United tem que ganhar, pelo que o Académica do Lubito vai passar mal. Outra equipa angolana em ação no domingo é o Sagrada Esperança, que defronta o Coiá da Guiné-Conakry num jogo do grupo B, onde Sagrada Esperança só tem uma missão: ganhar, isto porque está em terceiro lugar nesse grupo, a 5 pontos do Abu Salem em segundo e 6 do Zamalek, que está em primeiro. O Coiá está em último lugar, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. E ainda em África, agora para o basquetebol, Cabo Verde bateu hoje o Uganda por 78-73, na primeira janela de qualificação para o Afrobasket 2025. Jogo do grupo B, ao intervalo, já vencia por 2 pontos, 34-32. Amanhã, Cabo Verde volta a estar em ação contra a Líbia. Ainda hoje, mais tarde, Angola defronta a Guiné-Conakry. E amanhã, Angola também volta a estar em ação contra o Quénia. E são jogos do grupo E. E agora, vamos para o futebol europeu e vamos começar com a Liga Europa, onde ontem duas equipas portuguesas, Sporting e Benfica, qualificaram-se para os oitavos de final. E ambos já sabem quem vão defrontar. Benfica vai defrontar o Rangers, Sporting o Atalanta de Itália. Benfica, depois de bater em casa o Toulouse por 2-1, ontem empatou a 0 golos, pelo que o Toulouse foi à vida. Sporting, depois de ir à Suíça bater o Young Boys por 3-1, ontem empatou em casa a 1 golo.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos. Dentro de 50 segundos estaremos aqui para a terceira hora desta emissão. Thank you. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas, em frequência modulada, através de rádios parceiras, Moçambique, em Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. Aí a nossa referência é voaportugues. Para estar no nosso canal do WhatsApp, basta enviar mensagens para mais um 202-251-9467. Títulos desta emissão: o presidente dos Estados Unidos anuncia pacote de 500 sanções contra autoridades e indivíduos na Rússia. Nações Unidas responsabilizam forças em conflito no Sudão por abusos de direitos humanos e a fome em Moçambique. Começamos aqui a terceira meia hora desta emissão de 90 minutos. Hoje é dia de artes. Mais à frente vamos ter literatura aqui na Voz da América. Mas começamos em Moçambique, onde milhares de pessoas estão a enfrentar uma crise crítica de fome e a recorrer a algas e tubérculos silvestres retirados de lagoas sazonais para se alimentarem no distrito de Tambara, no norte da província de Manica. O André Batista traz a reportagem em que as autoridades reconhecem a gravidade da situação.
As bolsas de fome na província de Manica estão a atingir três distritos cíclicos, nomeadamente Guru, Machás e Tambara, este último numa situação mais crítica, estando a população a recorrer a algas e tubérculos silvestres para sobreviver. A fome está a nos provocar um grande sofrimento. As crianças vivem chorando por falta de alimentos. Por isso, temos procurado tubérculos nas lagoas para aliviar a fome e conseguir ter sono durante a noite. Declarou a Voz da América Daniel Checa, o morador local. Em Budue, a 6 km da sede distrital Tambara, dezenas de mulheres perfilam nas lagoas para colher nica, um tubérculo que desenvolve nas águas sazonais estagnadas, que depois fervem como único recurso para as famílias resistir à fome severa. A população local clama por uma ajuda urgente das autoridades, destacando que as crianças são as mais prejudicadas nesta crise da fome. Ezequiel Dulli, um outro morador de Nhacolo, afirmou que a maioria da população vive de agricultura e a falta de chuva nesta época está a condicionar a produção agrícola e que atualmente o único recurso para a sua sobrevivência são os tubérculos silvestres. Estamos realmente a sofrer com a fome. Estamos sem maneira. Essa coisa de procurar tubérculos nas lagoas é uma forma de tentar resistir e sobreviver. Esta fome é resultado de uma seca severa. Por sua vez, Anita Damusene, outra moradora de Tambara, anotou que a crise de fome está a afetar o ensino das crianças, que pelo seu estado frágil faltam às aulas devido à fome, ou não conseguem assimilar as matérias porque ficam a sonecar durante as aulas.
Se o governo continuar a negligenciar essa situação da fome, vamos morrer. Se não enche a colher os tubérculos, morre a fome. As crianças não estão a ir à escola devido à fome. Elas estão frágeis e quando vão à escola já não prestam atenção às aulas devido à fome. Enquanto o professor fala, ele soneca por causa da fome. Não há aproveitamento escolar.
O governo distrital Tambara reconhece a gravidade da situação, anotando que a seca severa destruiu culturas alimentares, empurrando a população à situação de falta de alimentos.
Verdade, estamos no caminho de, desse caminho mesmo de fome, porque aqui choveu só uma vez.
Anotou em declarações por telefone a Voz da América, Pita Doa, administrador distrital de Tambara. André Batista, para a Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Hoje trazemos uma obra que está a provocar muita polémica em Cabo Verde. Cabo Verde, Ilhas Crioulas. do antropólogo, escritor e professor universitário Manuel Brito Semedo. A obra centra a atenção do leitor no inegável caráter trioulo da sociedade cabo-verdiana, a começar pelo título, como acabamos de ler. Brito Semedo destaca o papel constitutivo da miscigenação entre europeus e africanos e entre africanos de diferentes etnias, típica da identidade das ilhas. Todo o livro está organizado em torno da espinha dorsal da criolidade e lança o debate sobre a cabo-verdianidade, no momento em que se discute muito sobre a criolidade dos cabo-verdianos, a sua aproximação ou não à África e a influência europeia e também de outras áreas do globo, considerando também a enorme diáspora cabo-verdiana que Brito Semedo gosta de classificar de comunidades emigradas. Entrevisto nesta edição o Brito Semedo sobre esta obra. Ele é doutor em antropologia, especialidade de etnologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e esta obra é a propósito dos 20 anos do seu doutoramento que ele dedica às suas netas. E eu começo por perguntar a Manuel Brito Semedo, uma vez mais obrigado por estar aqui no Artes da Voz da América, se é uma tese fechada ou então é um sentimento de Brito Semedo dado agora à estampa.
Duas questões nesta. Uma, não é uma tese fechada, porque a própria identidade não é um processo estanque, é um processo dinâmico. E isso é que eu procuro mostrar no livro de determinadas fases. Porque a formação da cabo-verdianidade formou-se em cerca de 4 séculos, desde o povoamento da primeira ilha ou das duas primeiras ilhas até as últimas ilhas, São Vicente e Ilha do Sal, que é no século, finais do século XVIII, século XIX. Portanto, não, e com todo o processo que eu vou tentar explicar daqui a pouco, fazendo essa transformação na cabo-verdianidade. Outra questão é a percepção de Brito Semedo. Na verdade, pela minha experiência, passando para a prática do dia-a-dia e refletindo sobre, depois da independência nacional, nós vamos para 50 anos da independência nacional, que se comemora no próximo ano, com uma narrativa que foi imposta por decreto. Não se pode impor por decreto o que é uma identidade de um povo, e essa narrativa continua prevalecente. Chegada à altura da independência, houve a declaração de que, vencido o colonialismo, livremente, e eu digo aqui entre aspas, escolhemos o nosso destino africano. E passou-se a implementar essa ideia, que é na linha da africanização dos espíritos. Como disse, eu venho revisitar 20 anos depois a minha tese de doutoramento com a realidade atual, num processo que eu tenho estado a escrever sobre isso e agora de uma forma sistematizada. E o que é que foi causa próxima? Saiu uma tese que é de pós-doutoramento, na verdade, sobre, o título é Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa. Isso vai até o século XVIII. Da mesma forma que toda a história escrita de Cabo Verde e publicada vai até o século XVIII. Não fala do século XIX. E a ênfase que se tem procurado dar é essa fase da Cidade Velha antes da decadência, que é o século XV, XVI e XVII. Diz, não, o mais importante para o futuro, presente e futuro, não é permanentemente revisitarmos a noite escravocrata, que eu questiono até se houve uma sociedade escravocrata, ou uma madrugada camponesa. É depois da falência de Cidade Velha que se dá o grande salto. Vai-se para as outras ilhas e quando os ingleses descobrem o Porto Grande, numa altura que ainda nem é Canal de Suez, isto leva à modernidade. Eu digo, o importante, de facto, sem desmerecer os momentos anteriores, desenvolvimento socioeconómico e cultural, mas o que é importante para formar toda essa construção da cabo-verdianidade é amanhã da modernidade. Hoje, ainda pode-se dizer, é preciso avançar e eventualmente ver o que é que depois dessa manhã o sol subiu e o que é que está a acontecer em Cabo Verde. Mas eu quis ficar para contrastar esses dois momentos. Dois pontos importantes. Quando Cabo Verde se ligou ao mundo, uma primeira vez, como eu explico de uma forma muito simples, pelo navio, pela caravela, pelas naus dos escravos, e depois, um segundo momento, foi pelo barco a vapor, no século XIX. Nesse intervalo é que se formou e se construiu esta cabo-verdianidade.
Entretanto, na sua obra diz que é um estudo que apresenta factos e argumentos e procura questionar essa narrativa que acaba de dizer, africanista e socializada, apresentando no seu lugar uma outra, uma perspectiva mais antropológica da história de Cabo Verde, saindo do mundo das redes sociais, onde foi, tem sido severamente criticado, também apoiado por outros, diga-se verdade. Como é que essa sua tese tem sido recebida por colegas, investigadores, políticos e intelectuais cabo-verdianos? Antes de avançarmos para os detalhes.
Curiosamente, a comunidade que devia ser a comunidade académica é apática. Não é só em relação a este tema, de uma maneira geral. Hoje, os nossos professores, diz-se que há, diz-se não, temos cerca de 120 doutores na Universidade Pública de Cabo Verde, cá na praia. Parece que andam na clandestinidade. Eles não dão opinião, eles não escrevem para o jornal, eles não aparecem na televisão para defender uma posição, não há nada. E o que nós temos é uma academia que nasceu já presa de uma ideologia e está politizada, essencialmente. Sobretudo porque há uma corrente muito forte, que é de pessoas que se formaram no Brasil. Essa orientação das escolas do Brasil e dessa visão, que não tem a ver com a nossa realidade, com a visão da diáspora africana do Brasil, que não se aplica à realidade, à nossa realidade. E parece que querem torcer a realidade para se adequar a essas teorias. Curiosamente, não se pronuncia, só ver que quem aparece nas redes sociais é gente que só lê o cabeçalho. Como disse um amigo meu, gente que mesmo o livro só lê a gramática do discurso, não a análise do discurso, a interpretação, o que se quer dizer. E eu tive necessidade de dizer agora, e não pelas redes sociais, que estão a tirar pedras, o melhor é escrever e contrariar essa tese, apresentar uma tese alternativa. A única referência que eu tive, e foi uma coisa muito curta, a rádio de manhã do dia da apresentação, ou posterior, quando surgiu essa polémica, ao professor António Correia e Silva, questionando sobre a minha posição, e ele não está de acordo, porque ele é confrontado. Mas ele é confrontado porque, como publicou esse trabalho, eu vou dizer que não é verdade que nós temos uma origem única, não há uma monogênese, para dizer que isto não é consensual. Para além de que não pode ser verdade. Eu procuro mostrar a hipótese, mesmo que da fuga dos escravos fujões ou escravos vadios, trocando o B pelo V, aí é que vê o nome vadio, indo para o interior, fugindo do litoral, porque até isto estava na memória inconsciente do mal que tinham passado, trazidos do continente, passados pelo o mar para chegar cá. Portanto, isso ficou na memória inconsciente, fugindo do litoral, fugindo dos lugares expostos com as achadas que podiam ser apanhados, terão ido por quatro vias, eu mostro isso, por quatro rotas, procurando os lugares mais de difícil acesso, menos condições agrícolas, e por isso sofreram mais de vez em quando isso. Não foram esses que foram para as ilhas no século XVII, finais do século XVII e século XVIII, para Santo Antão da Ribeira Grande, ou para Santo Antão, para São Nicolau, ou para a Brava. São as ilhas montanhosas e agrícolas. E houve, na sequência disso, por causa do desenvolvimento económico, gente que vem sobretudo da Ilha da Madeira. É a altura do açúcar para a exploração. Os próprios sucalcos de Santo Antão mostram os nomes das localidades. Por exemplo, a Ponta do Sol é a ponta de onde nasce e se põe o sol mais ocidental nas nossas ilhas. Isto não é novidade, é nome trazido, as freguesias e tudo isso. E depois os que vieram deportar, os deportados políticos, os miguelistas e tudo isso. Por exemplo, em Santo Antão, temos a mesma coisa em São Nicolau e a Brava, considerada a ilha, diria, mais branqueada por causa do seu povoamento. Não se pode aceitar. Eu digo que são dois momentos, dois caldeirões para fundir esta cultura. O problema é que era importante e era necessário, nos anos, sobretudo nos anos 50, essa viragem para a África para completar esse triângulo da nossa identidade. Uma visão mais de Portugal, quando a geração de Eugênio Tavares defendia que nós éramos cabo-verdianos de sangue, mas nós queríamos ser portugueses de lei, dentro da grande pátria portuguesa, tratado como igual. Quando dentro do Império Português, a geração de Baltasar Lopes vem dizer nós somos uma região com características próprias e enumera essas características e vai buscar um exemplo da América através do Brasil, o nosso irmão mais velho. E agora era uma questão da África, dizendo que Cabo Verde é uma região africana. Só que a chegada nesse processo de chamada reafricanização dos espíritos, chega a independência e quer implementar o que nós não tínhamos, as reminiscências africanas, sair à procura disto. Isto tem estado como um discurso único, como uma identidade única, esquecendo que nós somos crioulos, uma entidade compósita. Até eu digo, dou como exemplo as Ilhas de São Tomé e Príncipe. As Ilhas de São Tomé e Príncipe, eu estou a falar em termos culturais, são assumidamente ilhas africanas. Porque tiveram, por causa de uma monocultura, primeiro da cana-de-açúcar, que faliu, depois do café e depois do cacau. E houve um segundo povoamento de gente que foi do continente, Angola, Moçambique, e mesmo gente de Cabo Verde. As características são outras. Nós não. Nós fomos ficando cada vez mais abertos ao mundo e recebemos no Porto Grande de São Vicente gente que veio de toda a parte. E essa mistura de sangues e gente que foi das outras ilhas para juntar. E sendo São Vicente, por exemplo, eu digo que é a ilha, ou a cidade é a ilha, é a ilha de todas as ilhas, onde tudo se misturou. E é isto que eu procuro defender. As opções políticas...
Esse fenómeno da criolidade acontece também nas Caraíbas, acontece em Cuba. Cuba é parecido. Todas as Caraíbas, mas não viram a costa, não viram as costas da Caraíba. E não dizem que são mais espanhóis do que caribenhos. Até influência africana. No caso de Cabo Verde, como é que se enquadra isso? Porque fica a ideia, e na sequência de algumas entrevistas suas, fica a ideia, até diz, que eu acredito que em jeito simbólico, que as ilhas estão de costas para a África. Mas eu posso ver, e há pessoas já comentaram isso, que as ilhas têm uma configuração de um rosco virado para a África. A reafricanização dos espíritos, é verdade, lembro dessa opção ideológica, mas também porque, como nos Estados Unidos, há 100 anos, os afro-americanos não sabiam de onde vinham, de onde vinham.
Agora estão a investigar a sua história e estão a virar-se para o continente africano, onde está grande parte da sua origem. No caso do Cabo Verde, isto também não terá acontecido durante a colonização, que era proibida uma aproximação maior com a África, disse por vista...
Essa imagem de uma meia-lua ou de uma... de uma meia-lua, isto é simbólico para dizer nós perdemos, houve uma dissolução de África, nós perdemos isso. E dizemos, vamos reafricanizar, quer dizer que já houve. Mas o que é que temos para dizer que já houve? Para ir buscar e dar ênfase? É o trazer o bubu. Mas nós temos características que é assim. Nós temos uma religião única, a religião cristã. Nós temos uma língua única, que é o máximo que nós conseguimos fazer dessa mistura. Nós temos um folclore só nosso, que tem as misturas, mas não conseguimos separar. Nós temos, por exemplo, na Tabanca, nós temos os tambores que vieram da Europa, temos o bater, que é africano, temos os búzios também, e temos as misturas todas. Este é um exemplo e outro. Não é possível separar isso. São essas síntese. A tradição oral que nós temos é diferente, é único. A habitação que nós temos, as características da nossa habitação, também. A gastronomia é um resultado dessa mistura. Como digo, uma primeira questão da criolidade tem a ver com a dieta. Os portugueses vieram e eles não abriram mão da sua dieta, que é essencialmente mediterrânica. É o pão, que é o trigo, é o azeite, a oliveira, e é o vinho, que é a videira. Não havia nada disto cá. Teve-se que se trazer de Portugal. Na vinda do barco para a comercialização na costa, trazia, entre outras coisas, quincalharias e outras, e produtos para ficarem cá, para serem consumidos, e passavam, traziam alimentação, traziam esses produtos para a dieta dos europeus que estavam cá. No regresso, para trazer a coisa principal, que era comércio, que eram os escravos, até para alimentar os escravos, trouxeram a sua dieta. O milho, o sorgo, o arroz africano. Chegado cá, o que era a produção local? Era a criação de animais, eram os frescos. Quando faliu a Cidade Velha, no século XVII, já não vinham barcos. Os do reino, até que estavam cá, muitos emigraram. Já não vinham barcos, vinham os produtos. Ou já também não se trazia os africanos. Já havia algumas incursões, mas escondidas. Já não traziam os produtos. E cá começamos a produzir o que as nossas condições davam. E houve o que eu digo, uma dieta crioula, uma aproximação. Se antes quem comia o milho tinha um determinado estatuto social, e quem comia o trigo tinha outro estatuto social, agora há uma aproximação. E até nisto temos uma coisa diferente, que não é nem uma coisa nem outra, essa síntese, o que nós queremos. E a língua é a capacidade de síntese maior. Se nós todos concordamos que nós temos uma língua crioula, que não é nem uma coisa nem outra, é original. Um mais um não é igual a dois. Um mais um é igual a um completamente diferente. Melhor ainda. É isto que eu defendo. Se nós ficarmos só com o aspecto, nós empobrecemos a nossa identidade. A componente africana faz parte. Ninguém nega isso. A melanina não engana. Não engana. Então, isto ninguém nega. O que nós podemos é dizer e ter orgulho de dizer que somos descendentes de escravos. As coisas não são tão lineares assim. É isso que eu estava a dizer. Como aquela mulher do fogo disse, não é? Não me diga que nós somos, no fundo, todos badios. Porque reivindicam outra forma e outro processo. E são quatro séculos. Esta que é a minha questão. Que eu procuro mostrar e chamar a atenção às pessoas. E estes dois momentos, dois caldeirões de formação da cultura, que é Cidade Velha, da Cidade do Porto e o Porto Cidade. Estes é que dão para formar. Chegamos ao século XIX, está completo. Está tudo isso. Desde gramática para a língua, desde a tradução para o crioulo da Brava, por exemplo, o Jean Tavares traduz em Deixa de Camões, o Cónigo Teixeira traduz o canto nono, do canto quinto, Estância 9 e 10, se não estou em erro, sobre a passagem de Vasco da Gama por estas ilhas e no crioulo de Santo Antão. Nós temos a descrição dos primeiros escritores, como Guilherme Dantas. Temos uma literatura, temos tudo isso pronto. Chegámos à altura da independência, logo a seguir da independência, seguindo uma escrita que era tudo próximo do português, há uma decisão, por exemplo, em 79, o Colóquio 79, nós vamos abolir tudo e criar uma coisa nova. E aí complicamos tudo. O problema que nós temos hoje da língua cabo-verdiana não é a aceitação, a sua oficialização. É a escrita, que é isto é que traz o problema. Eu sou contra, e eu defendo no livro, eu defendo o sistema etimológico para nós recuperarmos todas as nossas escritas, todas as nossas mornas, tudo quanto foi escrito pelos trovadores, e manter essa grafia que é mais próxima que sempre nós usamos. E não essa imposição, porque é o afastar da Europa. Afastar da Europa nesse sentido, afastar de Portugal. Então, somos isto, este triângulo, é compósito e não podemos só ter...
Yeah. Nesta leitura, esta leitura da criolidade que não se questiona, a questão da criolidade cabo-verdiana, no século XX ao fenómeno, não podemos começar antes, mas no século XX ao fenómeno da diáspora. A diáspora da América não se vê Portugal. Não fala português, não come bacalhau, tem a criolidade acrescida da influência americana.
Mas é isso.
A sua neta que vai ver agora na Argentina, eu acredito, sim, que vai falar mais crioulo do que português.
Com certeza, vai ser
assim. Mais cachupa que bacalhau. Como é que fica
não, esta o que eu digo é eu não defendo essa. Eu defendo, é por isso que eu defendo a capverdianidade e a criolidade. Quem sai, mantém sobretudo. Hoje, a tradição capverdiana e a música é muito mais perto do original, por exemplo, das mornas de Eugênio Tavares, porque as influências estão mais fechadas. O que eu quero dizer é o seguinte. A identidade tem duas faces. Uma face é aquilo, ao confrontar o outro, como é que nós nos vemos. E depois o outro, ao olhar para nós, como é que ele nos vê, como é que ele nos vê a nós. Então, é aí que tomamos a consciência da nossa identidade. Nós somos diferentes. E é isso que acontece. Aliás, eu fujo até dessa expressão diáspora para dizer comunidades imigradas. A primeira começou por os Estados Unidos, e as pessoas vinham, indo, e todo esse processo. Eu evito, porque tem outras conotações, mas as nossas comunidades vão sofrendo também influência de onde estão, o que é normal.
E quando caminhamos para o final desta missão, vamos às notícias.
Com Manuel Brito.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje um pacto de 500 novas sanções contra Moscovo, na véspera do segundo aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, uma semana depois da morte do líder da oposição, Alexei Navalny. As sanções têm como alvo indivíduos ligados à prisão do Navalny, bem como o setor financeiro da Rússia, a base industrial de defesa, as redes de aquisição de equipamentos e invasores de sanções em vários continentes. A Amnistia Internacional pediu hoje a total responsabilização da Rússia pelos crimes cometidos desde 2014 na Ucrânia, declarando que só assim haverá justiça para os ucranianos. Também as Nações Unidas responsabilizaram hoje as forças em conflito no Sudão por abuso dos direitos humanos que passam pelo recrutamento de crianças para a guerra e por violações sexuais. 4 soldados do Níger morreram durante um ataque ao amanhecer de hoje, protagonizado por dezenas de agressores armados perto da fronteira com a Nigéria, mas ninguém reivindicou os ataques. E os militares israelitas disseram ter atacado com drones na cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia, um grupo do Hamas, da Jihad Islâmica, em que foi morto um dos seus líderes. Chegamos ao final desta emissão da Voz América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem. Jaime Faria, Álvaro Luz, Jair Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.